Mas quer ver uma situação que me aparece, talvez então não seja a síndrome, seja o fenômeno da impostora? Quando as coisas estão funcionando muito bem, quando tudo começa a dar muito certo, é um momento em que eu me retraio, eu falo, tem alguma coisa errada.
Este episódio é um oferecimento Conta Simples, plataforma de gestão de despesas que otimiza o trabalho operacional do time, poupando tempo para focar nas estratégias do negócio. Sejam bem-vindas a mais um episódio Mulheres do Agora. Hoje eu estou acompanhada da Taeli Klauman. Ela é diretora de finanças corporativa com muitos anos de experiência, mas, como vocês sabem, como de costume, acho que ninguém melhor do que a si próprio para contar um pouco mais. Quem é ela, o que que ela faz, enfim, passo a palavra para você, tá? Quem que é você?
Bom,
Conta
primeiro,
um pouco da tua história.
obrigada pelo convite, obrigada por me receberem aqui. É uma honra não só estar aqui, mas estar aqui com você, né? Sendo entrevistada por uma mulher, a gente sabe que nem sempre a gente encontra muitas de nós, no mercado corporativo, no mercado de comunicação. Então, com certeza o programa vai ser uma delícia já por isso. Você falou, meu nome é Taeli Klauman. Eu comecei minha carreira bastante jovem, sempre permeando áreas de finanças, planejamento financeiro, revenue management, e tentando entender como ajudar as empresas a ganhar mais dinheiro, lançar novos produtos, tanto aqui no Brasil quanto em outros países. Além da minha vida profissional, também sou mãe de outras duas mulheres, duas meninas, e casada já também há vários anos.
Boa, e é interessante, né, você falar que é ali da área de finanças, porque é uma área que normalmente tem majoritariamente homens, né? E aí eu queria começar com uma pergunta um tanto polêmica ou não, depende do ponto de vista, que é: quais foram ali os principais desafios que você teve durante a sua carreira sendo mulher para chegar onde você chegou hoje?
Eu acho que o primeiro desafio é a falta de referência, né? Quando eu comecei, agora fazem 18 anos que eu trabalho com finanças, existiam poucas mulheres. Eu ainda tive o privilégio, numa das minhas primeiras experiências profissionais, a gerente executiva do departamento que eu trabalhava era uma mulher. E é inevitável a gente não se inspirar, né? Então, quando a gente tem a sorte de encontrar uma mulher inspiradora, forte, determinada, que está escrevendo a sua história profissional, assim como a sua história pessoal, com certeza, mesmo que não seja consciente, ajuda a gente a se manter resiliente no que a gente está perseguindo. Então, esse eu acho que é um desafio que ele ainda existe, sabe, Sabrina? E além disso, eu fui mãe muito jovem. Eu fui mãe aos 24 anos de idade. E além de ter sido mãe aos 24 anos, eu tenho uma outra filha, que é a minha enteada, que ela tá com quase 20, então praticamente aos 20 anos, né, ela começou a fazer parte da minha família também. Então, esse equilíbrio ainda muito jovem entre a maternidade, a vida profissional, eu ainda muito jovem com muitos planos, né, de coisas que ainda estavam para acontecer, os estudos, é complexo, não é fácil você conseguir equilibrar tudo isso e ainda chega em casa, tem que organizar a casa, limpar a casa, gerir uma família. Então, eu acho que esse é um desafio que faz parte da vida, não só das mulheres, dos homens também, mas eu acho que a maternidade é uma pitadinha de complexidade adicional que a gente tem.
Boa, e como que você faz para lidar com esse desafio?
Essa pergunta, a primeira vez que me fizeram ela, eu não soube responder. E aí a gente começa a colocar a cabeça para pensar um pouco sobre isso, né? Eu não sei se a minha resposta é a ideal ou a melhor, é o melhor modelo, mas eu entendi que o meu balanço entre vida profissional e a vida pessoal, ele era feito de desequilíbrios. Então não é que você é a melhor mãe, a melhor CFO, a melhor estudante, a melhor esposa todos os dias. todas as semanas. Tem uma semana que você está mais focada no trabalho, porque tem alguma coisa emergencial, alguma coisa mais importante acontecendo. Tem semanas que é o aniversário de casamento, que é o aniversário do marido, que você está mais focada no casamento. Tem semanas que são seus filhos, ficou doente, tem prova na escola. Então, o que eu fui aprendendo a fazer foi, através desses desequilíbrios, ou seja, tem semana que eu vou estar mais focada em alguma coisa, mas semanas que eu vou estar mais focada em outra, você vai encontrando, né, como gerir e balancear um pouco dessa discussão. Para quem olha de fora, para quem olha do Instagram, para quem olha da mídia social, parece que tudo funciona maravilhosamente bem. Mas para quem está ali vivendo as situações, a gente sabe que tem um dia que o seu filho te liga chorando e você não pode estar em casa porque você está viajando. Tem uma reunião importante do trabalho que você não consegue entrar porque a criança está chorando atrás de você. Eu acho que o mais importante é como é que a gente vai se preparando emocionalmente para lidar com essas situações, porque elas vão acontecer, né?
Sim. E com frequência.
E com frequência.
E quando a gente menos espera. Tá, muito interessante, assim, você ter contado um pouco, ter trazido esse seu lado pessoal de como você vai equilibrando os pratinhos dentro do teu cenário, da tua rotina. Mas agora eu queria entrar um pouco na sua rotina profissional mesmo, assim, você é uma mulher de liderança, hoje você tá na Conta Simples. Então, conta para as mulheres, para nossa audiência, como que funciona ali o teu dia a dia? O que que você faz dentro da Conta Simples? E aí depois a gente vai conversando mais sobre liderança, enfim.
Bom, as áreas que ficam dentro da estrutura que eu apoio hoje na Conta Simples são todo o espectro financeiro, então contas a pagar, a receber, a tesouraria, a controladoria, e aí tem toda a parte estratégica de finanças também. Tem as áreas jurídicas, que é comum a gente encontrar na cadeira de um CFO, então como a Conta Simples ali é uma fintech mais conectada ao mundo do banco digital, tem o compliance, tem o jurídico convencional, tem a prevenção à lavagem de dinheiro, tem a área de riscos e tem a área de crédito, que inclusive para mim é um desafio novo que chegou junto com o desafio da Conta Simples. Então só quando a gente olha para esse espectro de discussões, elas vão das discussões mais analíticas até relacionamento com o cliente, né? Então é um mundo em que a gente também precisa entender o que é a prioridade da companhia e como alocar o nosso tempo. Então o que eu tento fazer na Conta Simples, o primeiro é tentar conectar o que está acontecendo em cada uma dessas áreas com o que está acontecendo no negócio, para que eu consiga, né, ser um elo de entendimento dos meus times de onde colocar mais foco, né? O que de fato é uma prioridade para a companhia naquele momento. E aí estabelecer ritos claros com o time, de como que a gente vai bater papo entre nós, como que a gente vai trocar informações com o restante da organização. A Conta Simples é uma empresa que trabalha no modelo remoto, então majoritariamente os nossos colaboradores, eles não estão presencialmente no escritório, e isso traz um fator de complexidade adicional, porque você tem a comunicação síncrona e a comunicação assíncrona, porque a gente sabe que você está no escritório, você vai tomar um cafezinho, daí você lembra de alguma coisa no meio do caminho, porque você viu a Sabrina, já faz um alinhamento ali. Quando você está trabalhando a partir de um ambiente remoto, tem que ser tudo mais bem planejado, porque a chance de você esquecer alguma discussão no meio do caminho, ela é grande. Então, eu tento equilibrar entre essas duas coisas, conectar a visão de negócio, o mapeamento dos drivers estratégicos com os ritos que eu tenho com o meu time e com os outros times, porque eu acho que aí vai fluindo um alinhamento mais natural sobre o que precisa ser feito, sobre potenciais problemas, riscos e também as oportunidades da empresa.
Sim, mas é um potencial, não, é um desafio fazer isso. E como que você faz?
Ah, infelizmente, a resposta, ela não é a mais confortável do mundo, né? Como eu faço? É um ambiente que você está conectado o tempo inteiro, né? Então, primeira coisa, conectada. Antigamente, a gente reclamava que recebia muito e-mail. Alguém que está assistindo a gente deve ser da minha época, em que a gente falava, nossa, minha caixa de e-mail está cheia. Hoje em dia, a gente reclama pouco sobre e-mail, porque o e-mail virou WhatsApp, o e-mail virou Slack, né? O e-mail virou a ligação. Então, tem muito muitos canais de comunicação diferentes. Então, o que eu tento fazer é, primeiro, entender qual o canal que funciona melhor com o público que eu estou funcionando. Então, é uma comunicação assíncrona, vou prezar pela ferramenta da companhia. No caso da Conta Simples, a gente usa Slack, mas tem várias outras, né? Vou falar com o investidor. Provavelmente não vai ser por Slack, vai ser uma videochamada, vai ser um WhatsApp, vai ser uma ligação, ou se for mais formal, vou oficializar alguma coisa por e-mail, mas você tem que estar conectada em diversos canais, e aí uma das coisas que a gente teve que aprender a trabalhar, e para mim foi um desafio muito grande, é entender quando termina a jornada de trabalho. Porque o que aconteceu, principalmente com o advento da pandemia, foi que a gente levou o trabalho para dentro de casa. Até 2018, 2019, a gente saía do escritório e ia para casa, já tinha o WhatsApp, a gente usava, já tinha outras ferramentas que também eram usadas, mas era muito menos naturalizado esse comportamento de você estar sempre conectado. Então, isso é algo que eu presto bastante atenção, Sabrina, porque se a gente não prestar atenção, quando você vê, você está jantando com seu marido, conectada respondendo um e-mail do trabalho, um WhatsApp que chegou ali. Então, eu tento sim ficar o máximo conectada possível, mas prestando muita atenção quais são os horários e quais são as rotinas que eu tô, né, criando também com a minha família, porque senão a gente só trabalha.
Não, super, e aí de repente tem um burnout, não à toa que quando o modelo de trabalho remoto, veio a pandemia, várias empresas precisaram adotar, o percentual de burnout foi, assim, estrondoso. Eu não lembro agora especificamente qual que foi, mas eu lembro que subiu muito. E o Brasil sempre estava ali nos top países mais ansiosos, enfim, por conta disso. E é até interessante você falar, porque reflete no time também. Se você, como liderança, está sempre ligada, toda hora mandando mensagem, você comentou que vocês usam o Slack, por exemplo. Se você, como uma liderança, manda muita mensagem ali em horários, diferentes horários, isso de alguma forma reflete no time, pro bem ou pro mal, né? Acho que tem casos que pode gerar uma ansiedade, como tem casos que pode dar uma motivação no time. Como que você transpõe isso no seu dia a dia?
Legal, essa é uma ótima pergunta. Acho que tem uma frase que você já deve ter ouvido, que é o exemplo arrasta. Só que
total.
Ele arrasta exatamente para a direção correta e para a direção incorreta também. E sim, eu concordo que esse, inclusive, é um papel do líder, né? De prestar atenção e ter consciência sobre esse tipo de comportamento. É claro que tem situações em que vai ser inevitável você entrar em contato com alguém fora do horário convencional. A gente estava fechando um acordo há poucas semanas atrás, que era super importante para a gente. Claro, 10 horas da noite acontece uma ligação? Acontece, mas não dá para tornar isso um padrão. Todos os dias, às 10 da noite, você está mandando mensagem. E já tem as ferramentas, elas já te apoiam também nisso, né? Você pode deixar ali agendado, vou escrever as minhas... Se às 10 horas da noite é a hora que eu posso trabalhar, eu vou escrever minhas mensagens, mas deixa agendado para enviar de manhã cedo, a hora que o pessoal já está, né, sentado na mesa, na frente do computador. Então, essa é uma ferramenta que eu tento utilizar e eu tento também ler um pouco do comportamento de quem está do outro lado da mesa. Então, a gente estava comentando sobre a estrutura dos diversos times, né? Os quais eu acompanho mais de perto. Tem profissionais que funcionam melhor à noite. Porque as pessoas gostam, pô, não gosta de começar a trabalhar tão cedo, gosta de se engajar e olhar itens mais analíticos, que às vezes a gente precisa de mais concentração, um ambiente mais silencioso, no horário mais noturno. Legal, para essas pessoas eu aprendi que funciona mandar mensagem à noite. Tem gente que gosta mais de manhã, porque à noite tem a família, ou vai fazer o seu esporte, tem algum outro tipo de atividade. Não vou mandar mensagem no meio do esporte da pessoa, porque se eu mandar, a hierarquia nesses momentos ela é um problema. Porque a hora que você vê lá a mensagem do CFO pintando, você para tudo que você está fazendo e acha que o mais importante da sua vida é responder aquela mensagem. E geralmente não é urgente. Né? Se fosse urgente, a gente não mandava uma mensagem escrita, inclusive. Quando for urgente, eu sou da turma ainda, da época que tira o telefone do gancho e liga, né? Então, ligou, legal. Então, eu tento ir aprendendo um pouco mais com quem está perto de mim, entendendo como é que é esse processo de comunicação de cada uma dessas pessoas. Mas a gente erra também. E aí, quando a gente erra, a gente tenta consertar e, de novo, refazer um pouco dessa mecânica.
Nossa, sim, você falou de erro, eu me lembrei muito de uma pesquisa que a Start se fez há uns 2 anos, mais ou menos, sobre quais são as maiores dificuldades de mulheres líderes, assim, e é o sentimento de culpa, o medo de errar, aquela vontade extrema de ser perfeita, e a perfeição nunca vai acontecer, né?
Posso te contar uma história que
Conta!
já tô sofrendo aqui, tá? A turma que tá aqui no estúdio tá observando vocês aí de casa também. Minha filha mais nova tem 12 anos, eu tava comentando com você mais cedo. E ela vai fazer nessa sexta-feira, ela embarca para a primeira viagem internacional desacompanhada. Eu sou super tranquila com esses temas, acho ótimo, ela vai ganhar autonomia. É seguro, eu já trabalhei numa companhia aérea, gente, é seguro mandar um menor desacompanhado, tem vários protocolos, mas o voo dela é às 4h30 da tarde. Pensa se eu já não tô aqui cortando os pulsos, porque eu vou ter que sair do trabalho ao meio-dia para levar ela e fazer todo o acompanhamento. Embarque de menor de idade leva tempo mesmo, é mais protocolar, mas hoje eu tô aqui. Meu Deus, mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Aí eu não vou estar disponível por 3, 4 horas. E com o que que eu tenho que falar? O que que eu preciso planejar? O que que pode dar de errado? Então a nossa cabeça, ela conspira muito contra as situações. Provavelmente, se eu não contasse para ninguém, nenhum perceber que eu estava fora por 3 ou 4 horas. Mas a gente entra nesse looping de culpa, nesse looping de tentar planejar qualquer micro detalhe que possa sair fora do nosso controle, porque a gente não quer nem deixar a empresa eventualmente numa situação, né, de difícil, de risco, enfim, mas a gente também não quer parecer que está sendo displicente. E isso é um ponto importante sobre as mulheres. A gente se preocupa mais do que devia com o parecer.
É verdade, faz muito sentido. E se você já sentiu isso, conta aqui nos comentários. E aí depois a gente volta e grava um segundo momento.
Porque eu quero saber, eu acho que não é só comigo, porque eu tenho amigas que quando a gente senta para discutir sobre esses temas, amigas também que estão no mundo corporativo, elas falam a mesma coisa.
Sempre as mesmas dores, né?
Exato. E você sabe que alguns anos atrás a gente fundou um grupo de CFOs, né? Ainda não somos muitas no
Conta o que que faz,
mercado.
assim, só vamos abrir um parêntese para a galera que não sabe. Tem muita mulher que quando fala a palavra mercado ali de finanças, ela se retrai. Explica o que que faz uma CFO?
Bom, o grande papel do CFO, ele é de trabalhar como um braço direito do presidente ou do CEO da companhia, tentando entender como maximizar o resultado da empresa. E aí, maximizar é uma palavra que pode significar muita coisa. Pode significar ajudar a melhorar a receita. Então, vai sentar com o time de produto, entender quais são as avenidas de crescimento que existem, quais são as alavancas, olhar para o modelo de negócio, como que essa receita vem, de onde vem o custo, de onde vem a despesa. Essa conta faz sentido ou não faz? Qual é o tamanho do mercado endereçável? Que são as pautas mais estratégicas, mas pode olhar toda a parte de arquitetura de custo e despesa, que é o mais tradicional. Vai olhar o orçamento, vai olhar o organograma das equipes, vai olhar quanto o investimento está sendo alocado. Então, é um pouco desse espectro numérico que o CFO navega bastante. Aí, além disso, é comum a gente olhar dentro da cadeira do CFO algumas discussões de pessoas. Então, tudo que envolve o RH, desde departamento de pessoal, planejamento de incentivos de longo prazo, para você conseguir trabalhar retenção, trabalhar engajamento do time, toda a parte jurídica, que a gente comentou um pouquinho, né? E aí o jurídico é imenso, né? Compliance, os contratos, as negociações. Então, isso é o que é o mais comum dentro da cadeira de um CFO, né? Mas, claro que a gente começa lá no começo, né? O cadeira do CFO é agora, depois de 20 anos. Mas quando eu comecei a trabalhar com isso, eu tinha um papel, que era trabalhar, olhar e fazer análise de o que orçou e o que realizou. A Sabrina falou que ia precisar de R$ 1.000 para comprar microfone, quanto que ela gastou efetivamente. E aí depois a gente vai aprendendo, conforme o tempo vai passando, a gente vai subindo pequenos degraus até a gente olhar, né, com uma visão um pouco mais ampla, toda essa discussão.
Ai, que orgulho de você. Porque quando a gente olha cargos de C-level ali, é raro ter mulher. Então, parabéns.
Ah, obrigada.
Mas agora vamos voltar, fechando aqui a explicação. A gente estava conversando, tá? Sobre esse sentimento de culpa, essa autocobrança, sabe? Que normalmente a gente faz muito mais.
Faz, infelizmente. E acho que talvez um pouco pela falta de referência. A gente começou essa conversa discutindo um pouco dos principais desafios, né, que eu encontrei na minha carreira. Eu acho que eu tive muita sorte. Acho que tem a sorte, que é o nosso mérito, e tem a sorte, que é a sorte de verdade, porque muita da sorte que a gente encontra no caminho foi a gente que foi plantando pequenas sementes ao longo dos anos, né? Então, quando você abriu mão de um final de semana para estudar, as noites que você abriu mão do seu esposo, da sua esposa e dos seus filhos para fazer alguma coisa complementar no trabalho. Então, essa sorte, ela vai sendo plantada, né? Mas tem um pedaço que eu acho que é o que o universo traz para a gente, e eu tive sorte de... eu acho que eu encontrei poucos desafios daqueles que abalam a gente emocionalmente. Eu sempre encontrei muita gente que me estimulou. Dá para fazer, vai mais, você consegue, desde dentro de casa até em todas as organizações nas quais eu trabalho. Inclusive, eu trabalhei 16 anos no mercado tradicional, Sabrina. Então, empresas de grande porte, multinacionais, globais, e que ele é um mercado muito mais estável do que o mercado de startup, e vocês conhecem isso muito bem, né? E aí veio a pandemia, eu trabalhava numa companhia aérea, pela qual eu sou apaixonada, que é uma companhia aérea americana, que se chama Delta Airlines, e veio a pandemia, derreteu o mercado do turismo, e demorou alguns anos para voltar a ser o que era antes, e eu entendi que aquilo para mim era um sinal que eu precisava me movimentar, e eu tinha muita vontade de experimentar o ecossistema de startups, porque eu tinha alguns amigos que tinham vendido suas empresas, ou que trabalhavam no mundo de startup, e eu queria experimentar aquela sensação de trabalhar numa empresa que eu podia mover o ponteiro, sabe? Porque quando você trabalha numa empresa global, é muito bacana, porque é uma empresa que tem uma marca forte, né, que todo mundo reconhece, mas é muito difícil você movimentar uma empresa a partir do Brasil. O Brasil geralmente representa 1, 2, 3% da receita global. Então, exige um tipo de negociação quando você não está do headquarter, que é diferente. Eu queria experimentar o mercado de startup por isso. Falei, startups menores, brasileiras, eu vou conseguir entender e participar mais ativamente do negócio. E aí é assim que eu tomei essa decisão. Agora, a primeira startup na qual eu fui trabalhar como CFO, que se chama Docket, o grande mérito de eu ter assumido a cadeira de CFO não é meu, foi do CEO da Docket. Ele teve que me convencer que eu podia ocupar a posição. Porque eu falava para ele, não, mas eu não sei fazer tal coisa, eu nunca fiz isso daqui, eu só fiz esse pedaço aqui. E ele falou, não, vem, vai dar, você consegue, a gente vai testando aos poucos. Então, quando eu falo que eu tive sorte de encontrar essas pessoas no meu caminho, que no momento em que elas podiam ter fechado uma porta que talvez eu mesma teria fechado, elas não, elas foram lá e me estimularam a perseguir algo que estava ali no meu subconsciente. E a mesma coisa dentro de casa. O meu maior incentivador, com certeza, é o meu marido, né? Inclusive, às vezes eu falo, menos amor. aquele sentimento de fraude. Mulher adora também, né? Aquela sensação da fraude, né? Eu sou uma fraude. Alguém vai descobrir e vai por água abaixo tudo que eu construí até agora.
Que é o fenômeno da impostora, né?
Isso, exatamente. A síndrome da impostora e da impostora.
Mas sabe que tem uma diferença entre a síndrome da impostora e o fenômeno da impostora.
Me explica melhor,
não sei se
então
cabe no teu caso, mas vou jogar aqui. A galera que acompanha já conhece essa história. Mas, quando a gente fala de síndrome da impostora, é algo que, poxa, foi diagnosticado, aquela mulher ou aquela pessoa tem uma síndrome mesmo, é uma síndrome. Quando a gente fala do fenômeno da impostora, é algo muito mais amplo. Por exemplo, não sei se eu tô preparada, mas por que você acha que você não tá preparada? É uma síndrome mesmo ou é por fator externo? Em algum momento dentro da tua trajetória, você não viu mulheres naquela posição da qual você fala, se não teve nenhuma mulher, por que eu vou? Por que eu sou boa se não tem ninguém ali? Ou em algum momento da tua carreira você escutou alguma crítica negativa, agora você comentou que não, que você sempre teve pessoas ali te estimulando, mas será que em algum momento você não recebeu alguma alfinetada que você que ficou no teu subconsciente pensando, realmente aquela pessoa tinha razão? Porque a gente, como ser humano, tende a sempre levar o lado negativo muito mais forte do que o positivo. E aí é que tá a diferença do fenômeno para síndrome. Síndrome é um diagnóstico, é um fato. Você se auto-sabota a todo instante, você sofre com aquilo, é muito frequente. O fenômeno são em situações esporádicas e não tem a ver com você internamente, mas com o externo.
Ah, que interessante. É, eu acho que provavelmente eu devo ter vivido as duas situações ao longo desse tempo, né? Tem quando a gente às vezes está num ambiente que ele, de alguma maneira, ou é mais frágil, ou a gente se sente, né, mais exposta, eu acho que aparece com mais frequência. Mas quer ver uma situação que me aparece, talvez então não seja a síndrome, seja o fenômeno da impostora? Quando as coisas estão funcionando muito bem, quando tudo começa a dar muito certo, é um momento em que eu me retraio, eu falo, tem alguma coisa errada. E aí, por que que isso acontece, né? É uma pergunta que eu ainda não sei responder. Justo quando todos os indícios são muito favoráveis, parece que tem alguma coisa que a gente tira lá de dentro da cachola e que traz uma insegurança, que traz um autoquestionamento. E aí, ter uma rede de apoio importante, que seja forte, que esteja atenta, faz muita diferença. E essa rede de apoio pode ser o marido, como eu comentei, que né, o meu marido... é o meu maior parceiro, com certeza, mas também dentro da empresa, né? Às vezes, quando você começa a se colocar mais frágil, tem alguém que pega pela sua mão e fala, meu, vai que vai dar certo.
Os aliados.
Olha que legal o que a gente está fazendo aqui, olha como está dando certo. E aí lembrar que não só isso é bom que façam conosco, mas é bom que a gente faça com os outros. Isso foi um aprendizado para mim também, porque... eu acho que nós, mulheres, a gente ainda está aprendendo a fazer networking. A gente ainda está aprendendo a apoiar umas às outras. Isso não significa não apoiar os homens. Não, significa apoiar as duas partes. Mas tirar da mesa aquela sensação de competição, tirar da mesa um sentimento, né, que não é um sentimento positivo. E isso foi ao longo dos anos que foi vindo, né? E eu muito observando mulheres maravilhosas que eu encontrei no meu caminho. Mas faz muita diferença, com certeza. Quando alguém pega na sua mão e que você sente aquele quentinho no coração, aquele quentinho intelectual também, eu acho que é isso que permite que a gente, nas horas difíceis, vá criando um couro grosso e se mantenha firme.
E bate uma motivação, uma garra de não, vou fazer isso acontecer, vou fazer história assim e junto com essas pessoas. Mas conta uma situação em que foi ao contrário, assim, que você não teve o apoio. Tem a frente, teve o lado de pessoas que seguraram a sua mão, que te abraçaram, falaram, vamos nessa, estamos juntos, mas conta agora o outro lado e como que foi lidar com isso.
Legal. Bom, um dos mercados nos quais eu atuei foi o mercado agro, que é um mercado que tem ainda menos mulheres, né? Quando a gente olha toda a discussão de fintech, banco digital, mesmo aviação, ainda existe um pool de mulheres significativo. O mercado agro é muito escasso. Quando eu fui trabalhar no mercado agro, eu fiquei 4 anos trabalhando lá. É uma experiência super bacana, porque o mercado agrícola no Brasil é gigantesco, né? Agro responde por 30, 35% do PIB. Então, é um mercado que o Brasil é protagonista, o Brasil é disruptivo, então é muito bacana estar inserido numa discussão dessas. Mas eu fiquei doente durante o processo que eu estava lá. Eu tive uma doença rara, autoimune, e que, então, além de me fragilizar emocionalmente, me fragilizou fisicamente também, né? E ali foi um momento em que eu acho que essa fragilidade somada à dose de culpa do por que eu fiquei doente? Poxa, eu fiquei doente logo depois de entrar na empresa, faziam assim 9 ou 10 meses. Então, só de você precisar se afastar, você fala, meu, como que isso daqui vai funcionar? Como que eles vão interpretar o meu trabalho? E aí, esse foi um momento em que eu me senti sozinha. Acho que essa é a palavra mesmo, né? De você olhar, você não sabe o que fazer, como se comportar, tá se sentindo frágil, a última bolacha do pacote, né? Que é a última, no sentido de pejorativo, e aí não tinha ninguém para estender a mão. Então, ali foi um momento muito difícil, né? E a única coisa que vem à cabeça, eu quero ir embora, né? Eu quero pedir demissão, eu quero desistir. E essa é a hora que você precisa de alguém, não, fica aí que vai dar certo, fica aí que juntos a gente consegue. E aí veio de casa. Eu não encontrei na empresa, mas eu encontrei em casa a base de apoio que eu precisava.
Porque é o caminho que é mais fácil, né? A gente, como ser humano, tende, apertou ali o cinto, a gente tá sentindo aquela solidão, vou fugir desse sentimento, não quero, tchau. E isso que você fez de buscar apoio, tá, não tô encontrando aqui dentro, mas eu tenho aqui, vamos com tudo. E como que foi?
Ah, olhando para trás é fácil, né? É olhar e falar, olha, não foi ótimo, porque foi o que me ajudou a fazer o turnaround. Mas quando você tá ali vivendo aquele momento, muito difícil, porque com essa doença eu cheguei a parar de caminhar, então realmente foi algo que foi me deixando, né, fraca. Então não é que assim, a gente acordou no dia seguinte radiante e falou, é hoje, né, acabou aquele sentimento ruim, acabou a fragilidade, né? É um processo de reconstrução que ele também é lento. Mas o meu avô era, né, hoje ele teria quase 100 anos de idade, então lá do interior ele tinha um ditado muito simples, mas que é muito verdadeiro, que assim, o que não mata engorda, então assim, o que não te mata te deixa mais forte, e é o que eu acho que aconteceu, assim, poxa, ninguém estendeu a mão, vou aprender a lidar com esse ambiente aqui também, porque quando pela segunda vez alguém não estender a mão, você já tá um pouco mais forte, você já viveu aquela situação antes, você vai se virar e saber como agir. Mas claro que em termos de quem te ajuda, que foi no caso a minha família, te olha com muito mais amor, com muito mais carinho, com muito mais devoção. E aí, a gente estava falando sobre o ato da gente ajudar as outras pessoas, né? Não só querer ser ajudado é muito fácil. E então, são esses sinais que na hora que a gente enxerga nas outras pessoas, a gente precisa prestar atenção. Eu apoio aquela pessoa. E às vezes não é muito que a gente precisa fazer. É um amigo seu que foi desligado num layoff, que você marca um papo, mesmo que você não tenha uma vaga para contratar a pessoa, né? Será que você não conhece alguém que pode entrevistar aquela pessoa e eventualmente dali surgir uma oportunidade? É uma outra mulher que teve filho, que não está sabendo lidar direito com aquela situação. No meu caso, é uma outra pessoa que tenha ficado doente e que você fica assim mais empático por já ter vivido um pouco daquela situação. Então, eu acho que essas coisas, elas têm que virar também não só marcas para nós, mas na nossa atitude do que a gente vai fazer com os outros.
E o que que você faz com o teu time?
Com o meu time, primeiro, assim, tento incentivá-los muito a gerir bem o tempo deles, porque esse esquema de estar o tempo inteiro conectado, que é o que a gente tem sido provocados hoje em dia, ele é muito pouco saudável. E aí, quando você vai para um ambiente de startup, em que a gente tem um público muito jovem, eu não tenho os números aqui de cabeça para compartilhar, mas assim, facilmente eu poderia dizer que a faixa etária na Conta Simples deve estar em torno de 27 a 30 anos de idade, em média. Então, é um público que muitas vezes ainda não é casado, ainda não tem filhos, né? Às vezes ainda tem menos responsabilidades financeiras dentro de casa, e eles acham que o normal ou o correto é estar disponível para a empresa 18 horas por dia, né? Então, acho que trazer um pouco desse entendimento de que não é sobre quantas horas você trabalha, é sobre quão produtivo você consegue ser, quanto alinhamento você consegue trazer, quão estratégico você consegue ser, é algo que eu tento fazer. O segundo é trazer esse ambiente de segurança para as pessoas se exporem, né? Para que elas possam legitimamente compartilhar a sua opinião, se posicionar numa reunião, abrir o microfone, abrir a câmera, sentirem que, né, ali é bem-vindo qualquer ponto de vista. Isso não significa que a gente vai acatar tudo que as pessoas falam, mas se elas se sentirem seguras, é mais saudável para elas e é muito mais saudável para a organização. Porque tomar uma decisão com uma perspectiva só é o que de pior pode acontecer. Se a gente pegar o caso da Conta Simples, a gente tem aí, acho que agora 40 mil empresas a gente atende. A gente tem empresa que é composta por gente parda, preta, branca, amarela, homem, mulher, LGBTQIA, brasileiro, estrangeiro. Então, é um público muito heterogêneo. Então, se eu consigo tomar decisões mais heterogêneas, é bom para o meu time que se sente empoderado e é muito bom para a gente como companhia. A gente vai tomar decisões muito melhores para os nossos clientes, né? Então, isso é um pouco do que a gente tenta fazer lá. Mas não é fácil construir cultura remotamente. Quanto maior fica a empresa, mais difícil fica. A gente está com um pouco menos de 300 pessoas. Eu fico imaginando como vai ser quando tiverem 1.000 pessoas. Quando tiverem 2, 3.000 pessoas. Porque não é fácil você escalar esse tipo de comportamento, escalar a cultura. Essas coisas são desafios assim, muito grandes, né? É muito mais fácil você escalar um rito quando faz o one-on-one. Que tipo de reunião tem que ter semanalmente? Que tipo de reunião você tem que ter mensalmente? Do que comportamento. Soft skills é algo muito delicado. Tem que ser muito bem trabalhado.
Nossa, sim, e acho que quanto mais você vai subindo ali em questões de cargo, principalmente você que é C-level, eu acho que mais difícil é oferecer esse ambiente seguro para as pessoas, porque por mais que, poxa, conta simples, aquele espírito startupeiro da coisa, ainda assim as pessoas enxergam uma hierarquia e nem sempre conseguem ser 100% ali confortáveis. Uhum. O que você faz para oferecer esse ambiente?
Eu acho que demonstrar vulnerabilidade é algo que ajuda, com certeza. E como que demonstra vulnerabilidade, né? Primeiro mostrando que a gente também erra, que a gente também fala palavrão, que a gente também tem dia que não tá afim de trabalhar ou tá de saco cheio. Assim como tem os dias que a gente tá mega inspirados, que a gente se sente super empoderada. Então, acho que trazer essa transparência é uma coisa que... Isso eu gosto muito, porque facilita a comunicação, facilita a maneira das pessoas... quando nem sempre a comunicação é verbal, nem sempre tem vídeo envolvido, nem sempre é presencial. Imagina se você escreve um texto e que ele soa super duro e a pessoa nunca conversou com você, nunca viu o seu outro lado. Vai achar que você está dando uma bronca, vai achar que você está direcionando num sentido muito mais duro. Então, eu acho que tentar trazer um ambiente mais transparente possível e mostrar que todo mundo é ser humano, todo mundo erra, todo mundo aqui está partindo da mesma base, independente do nome que está escrito do lado do cargo da pessoa. Assim. Então, coisas que também, além da vulnerabilidade, que eu acho que ajudam muito Sabrina, me conta a sua opinião sobre isso. Legal, eu acho isso, mas me conta você. Você acha que você concorda? Por que que você não concorda? Por que que você concorda? Que perspectiva diferente que você tem? E aí tentar, ao máximo possível, mostrar que você de fato valoriza aquela opinião implementando pelo menos uma parte do que está ali. Porque aí as pessoas vão se sentindo de fato, né, mais engajadas com manifestar a sua opinião.
Maravilha. E eu anotei aqui para não esquecer, você comentou também sobre a importância ali de mostrar para o time. Não precisa ficar ligado 24 horas, não é sobre tempo, é sobre produtividade. E poxa, hoje o dia que a gente está gravando é um dia que Copilot no noticiário de tecnologia está em alta, que é a inteligência artificial generativa da Microsoft, integrada ali ao pacote Office. Como que vocês usam a inteligência artificial no dia a dia? E como você, como uma liderança, estimula isso dentro da cultura ali, dentro da empresa?
Uhum, legal. Inteligência artificial e todas as novas tecnologias que vierem, né?
Será que tá por vir, hein?
Com certeza deve ter muita coisa bacana. Ano passado, eu tive a chance de fazer um curso muito bacana de CFOs em Stanford. E aí, eu fui algumas vezes para lá, voltei super mexida, né? Porque você volta querendo fazer alguma coisa com aquilo que você aprendeu, né? Parece que o mundo vai se transformar imediatamente. E eu voltei desconfortável. Eu queria colocar a inteligência artificial no meio. E aí, claro, tem coisas que já são mais reais, mais palpáveis, e tem coisas que estão em teste. Então, quando a gente olha para esse mundo de banco digital, tem desde um chatbot de atendimento para a gente conseguir personalizar um pouco mais o atendimento. Por quê? Porque Sabrina gosta de ser atendida de uma maneira, num tom de voz, né? Com um grau de intimidade específico. pelo chat, ou por uma mensagem de voz, ou por um WhatsApp, ou por uma ligação. O Joãozinho, ele vai gostar de ser atendido de outra maneira. Ah, ele gosta que vá mais direto ao ponto, já coloca a fatura dele ali, coloca o número dele ali, o quanto ele tem que pagar e como é que ele faz o Pix. Então, isso, a inteligência artificial, ela é muito bacana, porque ela vai ajudando a gente nesse processo da ultra customização ao cliente. Capacidade de entender cada cliente na sua individualidade. Então, isso é algo que eu gosto muito. O segundo é assim, a gente trabalha com máquina de crédito, né? E crédito é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é sobre dar crédito, é sobre receber ele de volta, né? Essa brincadeira. Então, não só sobre inadimplência, mas é como que funciona o comportamento de cada um dos clientes. A gente atende o mercado B2B. Ah, em que indústria o cliente opera, como essa indústria está performando, qual o porte desse cliente, qual que é o histórico dele. Então, tem coisas que o motor de crédito ele já estava habituado a lidar com as informações. Agora, a inteligência artificial, principalmente a generativa, ela pode ir aprendendo com o comportamento real-time do cliente e ir melhorando esse motor de crédito também real-time. Então, isso esse perfil novo de não ter que ter um ser humano condensando um monte de dados, que daí já não é real time, né? Para fazer algum tipo de análise e gerar alguma transformação, mudou, né? Então, agora é isso, é muito mais instantâneo. E além disso, tem vários outros elos, né? Quando a gente olha para o mundo digital, fraude, então também tem toda a inteligência artificial voltada a isso, porque assim como evolui a tecnologia para o lado do bem, tem a tecnologia para o lado do mal que também evolui. Então, como é que a gente pode usar ela a nosso favor? Para que eu consiga interpretar que a Startse realmente é Startse, que não é uma outra empresa, não é uma outra pessoa tentando pegar a sua informação, tentando pegar o seu dinheiro, tentando utilizar, né, de alguma coisa que esteja ali dentro do ecossistema de vocês. Então, a gente vem tentando usar a IA em vários aspectos. Mas eu tenho certeza que tem muito mais oportunidade ainda que a gente vai explorar nos próximos anos. E a tendência é que ela torne a jornada muito mais leve, mais suave, mais automática, sem dor, assim. Esse negócio de eu entrar no aplicativo com live, com internet banking, com o token do não sei o quê, com o que vem pelo e-mail, com o que vem pelo telefone, com alguém que liga para autenticar. Então, eu acho que isso, em algum momento, a gente vai conseguir resolver essa sensação de que é complexo. Porque hoje, como ser humano, a gente ainda tem essa sensação. É muito complexo, eu tenho que ter muitos devices, eu tenho que ter muitas esferas de segurança para que eu consiga fazer tudo o que é necessário.
Total. E tá, a gente tá chegando no finalzinho do podcast e antes de a gente entrar na parte dos nossos quadros fixos, você falou tão, nossa, eu ficaria aqui horas escutando você falando de AI. Então lista 3 top tendências que você acredita que virão de inteligência artificial para o mercado de finanças. Sei que você já deu uma pincelada aí, já contou um pouco, mas se aprofunda um pouco mais.
Bom, acho que eu vou acabar sendo um pouco repetitiva pela minha paixão pelos temas, mas eu acho que essa discussão da ultra customização é algo que realmente veio para ficar. Então, é a gente olhar para o nosso cliente, seja B2B ou B2C, e conseguir, seja um processo de comunicação ou produtização do jeito que ele quer e não mais do jeito que eu, empresa, quero. Então, isso é algo que eu acho que é super importante, inclusive. Como boa financeira, a gente usa bastante Excel, né? Não conheço nenhum financeiro que deixou de usar Excel, nem empresas trilhardárias. Por que que a gente sai do Excel para mandar uma mensagem sobre o orçamento pelo Slack, pelo WhatsApp ou por qualquer outra ferramenta? Então, tem um processo de ultra customização no sentido do que o cliente quer, mas também no sentido de facilitar um pouco esse processo de discussão. Então, acho que essa é uma tendência importante. Acho que uma outra tendência importante da inteligência artificial é permitir que o cliente construa a sua jornada dentro dos produtos do jeito que ele quiser. Então, tem um ponto que a gente ainda não tem na Conta Simples, mas que a gente vem estudando, eu já vi algumas startups que tem. Eu vou, por exemplo, ter um ERP. Por que que eu preciso seguir primeiro o módulo 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4? E se a minha esteira fosse o contrário, se funciona melhor na minha empresa, né, de cabeça para baixo, ao invés da esquerda para a direita. Então, esse tipo de flexibilidade, eu venho observando que a inteligência artificial já começou a trazer, acho que ainda está bem no começo, mas acho que também é uma tendência, porque cada organização funciona de uma maneira diferente. E aí, em terceiro, aqui eu citei o caso do modelo de crédito, mas poderia ser implementado em várias organizações, que é começar a usar uma IA mais generativa como um modelo preditivo, para que ela te conte um pouco o que você devia esperar do comportamento do seu cliente. Quando eu estava na aviação, e faz um tempo, já fazem 4 anos que eu saí da aviação, mas a gente já usava inteligência artificial lá, e era muito legal, porque comportamento de compra de passagem aérea, nossa, é super diferente, porque tem lugar que você viaja, que é o público corporativo, tem mercado que é público lazer, tem gente que vai ficar 2, 3 dias, gente que vai ficar 1 mês, tem pessoas que não voltam mais, tem executiva, tem econômica, o avião você vende um pouquinho no começo, quando você abre o voo, depois você vende na metade, depois você vende no dia do embarque. Então, a inteligência artificial, ela consegue te ajudar a gerir melhor o seu negócio. Legal, vai ter eu gosto muito de jogar tênis, você gosta de algum esporte?
Ai, nossa, não. Ai, que vergonha.
Ai, eu adoro. Eu fui atleta, inclusive, profissional. Isso foi meu primeiro
Olha,
emprego.
Olha o rostinho da Jéssica, nossa editora de vídeo, porque eu preciso fazer algum esporte, assim, eu estou muito sedentária.
Olha, então depois...
Então, eu não sei se eu gosto, não fiz, então não sei. Mas,
então eu vou ajudar a Jess, depois em off a gente conversa mais sobre isso. Mas o mundo do esporte, ele é um mundo que ele move uma massa de pessoas grande. Agora está acontecendo o Australia Open, então de tênis. Vai acontecer o Australia Open, é um público que paga mais pelos bilhetes aéreos, até porque viajar para a Austrália, você sai daqui com 1,70, chega lá com 1,60, né? Porque é muito longe, são muitas horas de voo. Como que a inteligência artificial pode me ajudar a precificar melhor, se eu sei que eu vou ter um pico de demanda ali? Então, acho que tem muita coisa nesse sentido de modelo preditivo pró-negócio que ainda vai vir. E esses modelos de analytics, eles estão ganhando uma capacidade enorme, né? Essa turma de dados está reinando absoluta dentro das organizações. Então, isso eu acho que vai mover muito o ponteiro das empresas e vai fazer diferença lá embaixo, na última linha, que é o EBITDA, na margem. Porque ele pode, se você ganha 3 ou 4 pontos de margem lá em cima, isso desce líquido no seu EBITDA, você começa a entregar muito mais resultado para o investidor. Então, acho que daí pode vir algo importante.
Fica a dica. Agora, vamos entrar rapidinho nos nossos quadros fixos. Não sei se você sabe como funciona, mas é o seguinte. Temos 3. Na prática, eu vou soltar uma situação X e você conta como que lida com ela na prática, ou lidaria. O próximo é tendência ou fracasso. Eu jogo uma palavra e você fala tendência, por isso, isso, ou fracasso, por isso. E alguma dica de livro, de filme ou de série. Bora lá. Na prática. Estamos na era de eficiência, acho que desde o ano passado, todas as empresas, eficiência, e vários relatórios mostraram que as pessoas perdem muito tempo em reuniões. Muitas reuniões ali improdutivas. Então, qual que é a sua dica para reduzir esse tipo de reunião?
Será que eu vou ser crucificada com a minha resposta? O primeiro é, se você tiver muitas pessoas que estão entrando na reunião mudas e saindo caladas, eu sempre me questiono se aquelas pessoas de fato precisariam estar ali. Porque quando você constrói uma reunião que tem várias áreas participando, geralmente é porque você precisa discutir algum tema. Então, quem entra e sai sem se manifestar, será que aquele tempo foi bem investido daquela pessoa? E uma coisa que eu faço, o pessoal não gosta que eu faça isso, tá, Sabrina? Mas eu faço às vezes. Eu calculo quanto custou a reunião. Tem 20 pessoas. Pega o salário médio ali e calcula quanto custou aquela reunião para ver se de fato ela foi efetiva. Porque existe um movimento pós-pandemia do me inclui nessa. Coloca mais o fulano, mais o ciclano. E muitas vezes é muito necessário, porque você precisa, às vezes, de muitas áreas envolvidas para fazer um determinado alinhamento, mas muitas vezes não é tão necessário. Então, eu acho que esse devia ser um papel de todo mundo, ficar de olho se todo mundo que está ali, de fato, fato precisaria participar daquela reunião. E o segundo é, uma reunião que podia ser um e-mail, que seja um e-mail, né? Que seja uma comunicação assíncrona para poupar um pouco o tempo da turma. Porque o que acontece muitas vezes, me diz se já aconteceu com você. Tu termina um dia, aí tu olha a sua agenda e tu fala, meu, eu fiz 10 reuniões hoje. Não trabalhei. Quando eu me pego falando isso, eu falo assim, gente, não trabalhei nada hoje, só fiz reunião. Porque cada reunião que você entra, eu culpada, prometo alguma coisa para alguém. Tá bom, então vamos ver isso, vamos ver essa estratégia, vamos ver esse produto, vou falar com tal investidor, vou chamar um cliente para participar de um teste aqui. Terminou o dia, você já nem lembra o que você prometeu na primeira reunião, né? Então, ao mesmo tempo em que a gente fala, uau, fiz 10 reuniões, vários alinhamentos, várias coisas bacanas, estou super produtiva, mais ou menos. Porque pode ser que você tenha que fazer de novo a mesma reunião, porque você esqueceu o que tinha que ser endereçado. Então, o meu conselho, que não é o melhor dos mundos, primeiro é ficar atento se realmente as pessoas que precisam estão sendo envolvidas, o que puder ser assíncrono, que seja, um e-mail, um documento, um Notion, hoje em dia tem, agora eu estou jovem, estou aprendendo a usar essas plataformas, e fazer sempre essa autorreflexão. Terminou o dia, eu gerenciei a minha agenda da melhor maneira possível, não gerenciei, o que que daqui eu não teria participado? Ah, disso e disso, tá bom, na próxima vez deixa eu me demitir dessa reunião.
Anotei sua dica.
Já vou seguir, a partir de amanhã. Tá, você é muito das finanças, né? Eu raramente estendo essa parte do quadro, mas, poxa, você falou algo aqui muito interessante, que é o cálculo da reunião. Como que esse cálculo é feito?
Conta de padaria, ou você pega lá o valor médio do salário das pessoas, né? O custo médio do salário das pessoas é 10 mil reais, tem 20 pessoas, quanto tempo durou a reunião? Então, tempo da reunião, número de horas que trabalha por mês, quantas pessoas estão ali naquela reunião, para ver se até o retorno do investimento daquela reunião está valendo a pena.
Boa, e só pegando também o gancho de algo que você disse, poxa, a gente fez reunião, teve muita gente que ficou quietinha ali. Será que aquela pessoa deveria estar ali mesmo ou não? Mas tem o time também, tem o perfil de pessoas que são mais introvertidas. Que elas entram, elas captam, elas entendem tudo que está rolando, são muito ágeis para isso, mas se sentem mais tímidas de falar. Só que na hora de colocar a mão na massa, de fazer, elas fazem. Então, como que você mede isso?
E é super difícil esse ponto, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa mais comunicativa. Mas tem aquele ato que a gente discutiu mais no início desse papo, que é entender o processo de comunicação de cada uma dessas pessoas. O que acontece muitas vezes? A pessoa ela não se manifesta pelo microfone, mas ela abre a ferramenta do chat e escreve para você, olha, não concordei com isso, por isso, por isso, por isso, acho que tem uma ferramenta melhor, acho que tem uma decisão melhor. E aí todo o processo de comunicação ele é válido. O que não pode acontecer é a pessoa ouvir, discordar ou ter uma ideia melhor ou mapear uma oportunidade maior, não falar nada por nenhuma mecânica e depois alguma coisa lá na frente, né, acontecer diferente do que foi discutido na reunião. Então, acho que é difícil para quem tem um perfil mais introspectivo, porque infelizmente essa dinâmica nova do mundo remoto, ele exige que se exponha mais por algum desses canais, mas eu acho que existem processos de comunicação tão variados, tem o one-on-one com a sua liderança, tem uma reunião que é mais petit comitê, tem reuniões maiores, e geralmente essas pessoas elas são mais introspectivas em reuniões maiores, então também tem que saber ler, poxa, a Taeli funciona melhor numa reunião de duas ou três pessoas, deixa eu chamar ela para esse tipo de reunião. Não adianta eu exigir que ela se manifeste numa reunião com 40 pessoas conectadas, porque fica constrangido, às vezes não quer nem que veja qual que é o fundo da sua casa, né? Tem desde coisas banais até o jeito da pessoa mesmo querer ou não querer se expor. Então, acho que tem o nosso papel de liderança de saber ler essas coisas, mas, de novo, a gente é ser humano, a gente erra, e a gente, errar não é ruim, o ruim é a gente não aprender nada com o erro que a gente cometeu. Então, se a gente entrou, a gente se comunicou mal, ou a gente percebeu que alguém não abriu o microfone, e a fala daquela pessoa era uma fala importante, chama num cantinho, sozinha, pergunta por quê, tenta entender por quê, e na próxima a gente ajusta a conduta. Eu já errei tanto, Sabrina, mas tanto, assim, eu tenho muita sorte de que o meu time me conta. É, porque, assim, se fosse depender só do meu estado de comportamento e atitude convencional, provavelmente eu teria criado muitas barreiras ao longo da minha carreira. Mas eu sempre tive pessoas generosas por perto que foram me contando, ó, cuida com como você se posicionando mais forte, você acaba inibindo algumas pessoas de se manifestarem, ou seja mais aberta a ouvir opiniões. Financeiro não gosta de gastar dinheiro, tá, gente? Então, eu trabalho muito para ouvir sempre que vem me pedir mais dinheiro para que eu não faça um pushback instantâneo. Então, você já mais aberta a ouvir o que, que eles estão trazendo de ideias nesse sentido. Então, acho que é isso. Mas é dia após dia. Provavelmente, daqui a 10 anos, eu vou ser mais capaz do que eu sou hoje, né? Mas tenho certeza que hoje eu sou melhor do que eu era 10 anos atrás.
Não tenho dúvidas disso. E tá, agora, tendência ou fracasso? Home office total.
Fracasso.
Por quê?
Porque construir cultura 100% remoto é muito difícil. Nós somos uma empresa 100% remoto. Mas o 100% remoto que a gente opera é uma vez por mês, uma vez a cada quarter, no mínimo, a gente traz toda a liderança. É, no mínimo, uma ou duas vezes por ano, a gente reúne a empresa inteira. Então, ele é um 100% remoto, mas não cravado na pedra. A gente, sim, traz as pessoas para perto. O 100% remoto, das pessoas nunca se verem, nunca se encontrarem, eu acho muito difícil, porque forjar cultura nesse ambiente é muito complicado. A gente não aprendeu a fazer isso ainda, né? Ainda mais nós, latinos, né? Que a gente gosta de beijar, de abraçar.
Não, você chegou, eu já saí te abraçando. Como eu já se conhecesse há anos, né?
Exatamente. E aí, muito da nossa cultura. O que eu percebo, Sabrina, é que foi o que você falou. Tem gente que tem mais habilidade de entrar numa reunião com o vídeo aberto, microfone aberto, fazer uma piadinha, uma brincadeira, e falar sobre itens sérios também, se manifestar. Tem pessoas que têm muito mais dificuldade. Então, esse ambiente do 100% remoto, ele é muito mais duro para essas pessoas. Porque quando você tem um ambiente em que as pessoas se encontram fisicamente, a sua marca, vou falar sobre a Sabrina, eu cheguei aqui, ela me abraçou, me mostrou o estúdio, me contou como as coisas funcionam, então eu fui impactada pela luz do estúdio, pela decoração, pelo seu tom de voz, pela maneira carinhosa como você me recebeu, além do que você falou. Se a gente estivesse no ambiente virtual, seria completamente diferente, eu teria o que você me falou e você enquadrada ali naquela telinha. Então, é mais difícil. A maneira como a gente impacta é mais difícil. E é isso, mesmo que seja inconscientemente, impacta na avaliação de desempenho, impacta na sua construção e avaliação dos seus pares. Então, eu acho que a gente ainda está num processo de aprendizado. Então, por isso que, por enquanto, eu acho que é um fracasso 100% remoto.
Boa. E para a gente fechar, qual que é a tua dica de livro, de filme ou de série?
Legal, sou muito ruim com o nome de série de filme, porque quem comanda o controle remoto na minha casa é o meu marido, eu só assisto. Mas eu, sobre livros, assim, é um pouco clichê, mas eu gosto muito dos livros do Jim Collins, porque ele traz esse ambiente de teste, né? Então, poxa, vamos testar com várias balas de prata até a gente encontrar onde tem um nicho de mercado, onde tem um produto que a gente pode investir com mais profundidade. E isso é algo que no mercado corporativo é muito presente, né? Não dá para você pegar toda a sua grana e colocar num produto só porque pode dar errado. Então, isso é algo que a gente tenta fazer bastante. E aí, sobre filmes e séries, eu gosto muito das séries e dos filmes mais documentais que contem um pouco, né, da história aí, ou das empresas, ou das pessoas. Então, prometo depois fazer uma listinha com os nomes corretos, mas eu gosto muito de ir nessa linha, porque sempre tem alguma coisa que a gente aprende ali, e aí fica com a cuca mais leve para pensar, né, e nada que seja, assim, muito teórico e muito metódico.
Maravilha! Thaeli, muito obrigada, eu acho que é isso. Tem alguma coisa que eu não perguntei e você acha que é relevante falar?
Não, acho que foi uma delícia de papo. Queria agradecer você e Startse de novo pelo convite. E aí acho que a principal mensagem que a gente discutiu hoje aqui, assim, muitas vezes a gente se sente sozinho na jornada profissional. A importância de procurar uma rede de apoio, seja dentro de casa, nas amizades, profissionalmente. Tem tanta gente bacana pronta para ajudar, aconselhar e trazer palavras de carinho, mas muitas vezes a gente não sabe pedir. Então, assim, acho que se despia um pouco dessa sensação de que a gente tem que ser perfeito e ir para a rua mesmo pedir ajuda.
Vamos juntas. Muito obrigada, tá?
Obrigada.
E até a próxima semana.